Ei, tudo bem? Se me tiverem a ouvir, pronto. Serve esta introdução um bocadinho diferente para explicar que este episódio também é um bocadinho diferente. Isto é uma nova rúbrica. Eu dou uma assentada. E no fundo, dou uma assentada é a recriação daquela experiência quando vamos ao cinema, sabem? E acabamos de ver o filme e temos que falar dele. Ainda temos cenas do filme super presentes na cabeça e a tentar chegar à ideia do do que é que o filme nos transmite e quais são as mensagens-chave. No fundo, esta rubrica serve para fazer exatamente esse exercício, mas com videojogos. Portanto, o que vocês vão acabar de ouvir, ou vão começar a ouvir, neste caso, pronto, como vem esta parte aqui não tem guião, mas o que vocês vão ouvir agora, no fundo, foi um texto escrito exatamente no momento em que acabei Hellblade, Senua's Sacrifice. Portanto, pá, espero que gostem. Isto é Hellblade de uma assentada. São 23h53. Lá fora, noite quente de verão. No silêncio que percorre a minha sala, viajam também os meus pensamentos. A luz do ecrã do computador desperta-me para a minha missão: descrever Hellblade. Passam sensivelmente alguns minutos da minha conclusão desta experiência e provavelmente não serei coerente, mas porra! Depois de uma viagem destas, como podem crer que mantenha os meus pensamentos? Isto porque entrei na história de Senua sem saber nada à partida, sabia o essencial: jogo da Ninja Theory, especialistas em jogos de ação, com um take sobre mitologia nórdica e psicose. Mistura, não é? Achei ao início que me ia dar mal com o jogo, eu afinal sou terrível com jogos de ação. Feliz ou infelizmente, não encontrei isso em Hellblade. Encontrei algo bastante diferente. Encontrei a morte. Não literal, mas figurativamente. Em cada passo que dava, em cada batalha, em cada cenário, em cada som, cada distorção, cada hesitação. A morte do que é Carlos, o jogador, ausente do mundo que o videojogo cria, a ressurreição dentro de Senua, personagem que Hellblade constrói, quase como que uma armadilha perfeita de Loki, para nos atrair sob o pretexto de mais um videojogo. Mais uma diversão, quiçá uma história entretida. Mas nada disso. Quanto mais jogava Hellblade, menos jogava. Mais vivia a vida de Senua. A forma como a cada momento, pequenos pedaços do inferno fantasmagórico e fantástico que passamos se transformavam afinal em ilusões. Mostrava-me o caminho. Cada palavra sussurrada ao ouvido, sempre em direções diferentes e timbres distintos, obriga-nos a imaginar. O que é que será? Como é que será viver assim? Como será vermos o mundo de uma perspectiva diferente? Não porque o escolhemos, mas porque assim nascemos. E a lição que Hellblade me ensinou, acima de tudo, foram as consequências de ignorância. Em todos os momentos, a escuridão perseguiu-me, tornando Senua cada vez mais debilitada. Uma marca negra, gigante, no braço, alastrava-se a cada batalha perdida. Uma voz gutural, monstruosa, nascida dos nossos receios mais íntimos, persegue-nos por todo o jogo. Não é a que assusta mais, porque acabamos por senti-la familiar. A revelação de que, na verdade, é a voz intolerante do nosso pai, cuja ignorância levou à morte da nossa mãe à nossa frente, numa estaca em chamas, ou da tortura que recebemos durante anos por ser diferente, não é chocante. O mundo real, fora de Hellblade, está repleto de exemplos de abuso emocional, ignorante, principalmente de progenitores que não compreendem a saúde mental e a necessidade de cuidado da mesma. Se hoje em dia existe tanta gente que não consegue explicar por que carga d'água ouve vozes, como é que uma guerreira da Idade Média conseguiria? E estas vozes, semelhantes à nossa, são a sinfonia mais desconcertante, o elemento que me obrigou muitas vezes a parar o jogo a meio, para cair de novo em todos os momentos onde vozes, não literais, felizmente nunca sofri dessa forma, e frases constantes assaltavam-me o espírito. Não vais conseguir. Que estúpido. Ridículo. Olha para ele a falhar. Só sabes fazer porcaria, não é? Convivo de muito perto com pessoas que sofrem diariamente com condições ligadas à saúde mental. E ver Senua a cair imobilizada pela sua mente, pelos monstros que a habitam, pelo desconhecimento e falta de empatia das experiências que a rodeiam, só me fez sofrer mais. Por todas as vezes em que vi algo semelhante acontecer e não soube como reagir. Não soube o que fazer. Para ser franco, Hellblade não me ensinou a resolver os problemas dos outros ou dos meus. A única coisa que nos obriga a fazer é encarar o inferno de frente. Obriga-nos a aceitar e a compreender que as doenças mentais existem, que quem sofre delas é tão humano quanto nós, tão merecedor de compreensão, sucesso e carinho como nós. Pior que a condição que os aflige é a ignorância dos que os remetem para o canto. A história leva-nos por vários desafios que Senua tem que enfrentar para resgatar a alma de Dillian, o seu amado, das garras de Hela, após ter morrido num massacre perpetrado pelos Homens do Norte. Mas ficarmos apenas pela rama é só mais uma história. O que Hellblade nos propõe fazer, com gráficos ultra-realistas e uma jogabilidade mais assente na compreensão que na ação, é colocar-nos diretamente na mente de Senua. Até porque, no final, nós não temos bem a certeza do que aconteceu. Ou por outra, em que plano aconteceu? Enfrentámos o inferno, derrotámos as bestas mais diabólicas, caímos uma e outra vez por mares pútridos, rios com almas penadas, pelas memórias mais obscuras e dolorosas de Senua, para no fim, no confronto final com Hela, sermos mortos e voltarmos à vida. Que é também a forma mais bela que já encontrei para descrever o luto. A forma como todo o mundo está construído para que aceitemos a existência de criaturas mitológicas à nossa volta. Afinal, Hellblade é um videojogo, certo? Leva a que não percebamos que, na verdade, tudo isto é uma interpretação. Uma manifestação artística do que é perder, subitamente, a única pessoa que te apoia e que te compreende. A negação do trauma, a luta contra o mesmo e, por fim, a aceitação para recomeçar. Todo o jogo é passado num ambiente nublado, sépia, chuvoso. Não é por acaso que, no fim, os raios de sol invadam o mundo e demonstrem que Senua está pronta para seguir em frente. Depois de ter conseguido derrotar os seus demónios, ter aceito as vozes na sua mente, enfrentado o seu pai abusivo e, de uma vez por todas, enterrado a memória de Dillian. Tudo isto em 8 ou 9 horas muito intensas, mas que demonstram que, pá, bolas, Senua não só é uma personagem representada de forma superlativa, como também está maravilhosamente escrita, bem como as poucas batalhas físicas. São altamente cinematográficas e levam-nos ao estado de espírito necessário. Por exemplo, para batalhar Fenrir, o monstro que nos ataca das sombras, temos que conseguir vencê-lo com períodos de escuridão, enfrentar o nosso medo do desconhecido. Contra Valhavn, é necessário não cairmos nas ilusões que a nossa mente nos prega, mantendo-nos focados no presente e no momento. Todo mundo, aliás, nos obriga a olhar com outros olhos. Muitos dos obstáculos e puzzles são resolvidos quando olhamos para o cenário e para o mundo através da perspectiva de Senua. Uma forma absolutamente mecânica para, subtilmente, nos colocar na perspectiva dela. Cada vez mais. Nos obrigar a olhar para o que nos rodeia com a empatia necessária para compreender outras vivências, outras opiniões sobre tudo. Isto não é um jogo. Para mim não foi. Foi uma viagem ao subconsciente de Senua, mas mais do que isso, a todas as Senua que nos rodeiam, a todas as pessoas que falam de forma diferente, olham de forma diferente, pensam de forma diferente, passam por vivências diferentes. Passando a redundância, somos todos diferentes. E quantas vezes não nos esquecemos disso? Quando nos rimos de um medo mais tosco ou de uma reação mais pitoresca. Quando abafamos o riso, quando a nossa amiga tem de alinhar os livros na prateleira por ordem alfabética. Quando contemos a gargalhada porque o nosso amigo não gosta de tocar noutras pessoas por receio dos germes. Ou porque vimos aquele vídeo onde alguém se comporta como um lunático por parecer estar a falar com alguém que não está ali. E Hellblade coloca-nos no papel dessas pessoas. Obriga-nos a ver o mundo pelas suas lentes, para que possamos aprender que na diferença somos iguais. Existem formas dispares de olhar para o mesmo objeto, para a mesma realidade. E acima de tudo, Hellblade e Senua ensinaram-me a refletir sobre as minhas experiências de vida, das minhas e dos que me rodeiam. Porque mais do que um videojogo, Hellblade é uma obra de arte. É um pedaço interativo que, de forma absolutamente eficaz, nos demonstra um pouco do que é a vida de alguém que sofre psicose. Num mundo intolerante que não reserva espaço para quem não adota um caminho normativo. A normalidade não existe, justifica-nos Hellblade. Existe sim um inferno pelo qual todos temos que passar. A pessoa que sai dessas provações, essa sim, é escolha nossa. São agora 00:23. A cerveja já terminou e a cabeça lateja do esforço. Sinto-me completamente esgotado. É uma experiência altamente emocional, porém vale cada segundo que queiram despender nela e analisá-la e refletir sobre cada peça de jogabilidade, cada cenário, cada frase desajustada das vozes na mente de Senua. E mais importante do que isso, nas consequências dos nossos atos. Está nas nossas mãos e sensibilidade criar a diferença entre um inferno e uma vida feliz para quem sofre de forma invisível. Hellblade ensina-nos a aceitar Senua. Que todos os que passarem por este pedaço de arte possam também receber essa aceitação.